Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves.
Olá, pessoas!
Com a Tati Fadel.
Olá.
E com a Malu Rodrigues.
Olá, pessoas.
E hoje temos um convidado de honra, mais do que especial, que é o professor Kabenguele Munanga. Bem-vindo, professor.
Boa noite, obrigado.
Bom, se você não sabe quem é o professor, procure saber. E o bom é que você pode apenas continuar ouvindo o nosso episódio para saber. Hoje o tema é racismo, tema que muito provavelmente vamos retornar algumas vezes ainda. Então hoje a gente não vai ter metade nenhuma, porque a gente quer aproveitar esse conhecimento inteiro do professor. Então abra os seus ouvidos e, como nós, vamos aprender com o professor Kabenguele. Eu queria começar, professor, se o senhor me permite. Eu não vou conseguir te chamar de você, para começar, por respeito. Eu vou tentar, mas é por respeito mesmo. Queria começar agradecendo a sua esposa, Irene, que fez a ponte. A Irene é uma apoiadora do meu canal e da Tati e do podcast, muito querida, muito presente, que a gente gosta muito. Então tá nosso agradecimento aqui à Irene por ter feito a ponte e o senhor poder estar aqui hoje. A gente sempre começa o episódio perguntando se o nosso convidado quer se apresentar. Então, gostaria de saber se o senhor quer se apresentar ou se a gente já vai para a conversa.
Bom, o que é melhor para vocês? Me apresentaram, vocês gostariam de ir imediatamente para a conversa. Sempre me apresentar, posso dizer algumas palavras sobre mim, né, para as pessoas que não me conhecem, né, pelo menos saber quem sou eu.
Então, acho que seria uma honra se o senhor se apresentasse.
Então, eu sou Kabenguele Munanga, um senhor de 80 anos, pesquisador, professor da Universidade de São Paulo, hoje já aposentado, e que trabalhou nesses anos como pesquisador, se debruçou sobre uma das questões importantes da sociedade, que é a questão do racismo na sociedade brasileira, as questões relativas à população negra, que passa pela todas as formas de discriminação, que cria desigualdade, que todos, pelo menos as pessoas conscientes, sabem o que é o racismo em nossa sociedade.
Quando eu liguei para o senhor para convidar para a entrevista, eu comentei da dificuldade que a gente tem de abordar esse tema, porque nós somos quatro mulheres brancas nesse podcast, né? E aí o senhor começou me dizendo que os brancos podem e também deveriam falar sobre o racismo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso aqui para a gente poder abrir e entender essa questão na sua perspectiva.
Em primeiro lugar, eu não devia começar pela saudação. Quer saudar Ana, Malu, Tati e Rita pelo convite para participar desse programa Calma, Gente Horrível. Eu acredito que algumas pessoas me acham horrível também, como outros podem me achar razoável. Bem, todos os problemas da sociedade são problemas sociais, que seja a questão da discriminação racial, seja a questão de homofobia, machismo, sexismo, discriminação de classe, de religião, são todos problemas sociais. Mas os problemas sociais são problemas da sociedade. Creio que qualquer cidadão que tem consciência, que sabe que esses problemas não atingem apenas as vítimas, mas de uma maneira ou de outra atrapalham o desenvolvimento da sociedade, o equilíbrio entre os cidadãos, essas pessoas não podem ficar indiferentes. Tem que participar de uma maneira ou de outra. Mas há duas maneiras de participar. Uma maneira é você ser vítima, mulheres, o negro, o velho, o homossexual. Outra maneira é você ser uma pessoa que não pertence às vítimas, mas que é um cidadão que não pode ficar indiferente e dizer: olha, não é comigo, com os outros. Se você é consciente, quer que a sociedade se transforma, se muda para uma melhor sociedade, tem uma palavra a dizer. Então tem que participar do debate. Então tem dois tipos de participação. Participação da vítima, tudo que nós escrevemos, nossos intelectuais negros e negras, faz parte daquele que Conceição Evaristo chama de escrevivência. você escreva a partir de sua experiência de vida como mulheres, como homem, como homossexual. E é uma experiência de vida que é intransferível. Não dá para você passar isso para outra pessoa. Então, é uma visão. Outra visão é que vem dos outros que não são vítimas, que faz parte da sociedade, que observa, que às vezes percebe as coisas que as próprias vítimas não percebem, que também que pode dar sua versão. As duas versões da vítima e de não vítimas têm que entrar numa relação dialética, de discurso, de conversa, e que pode desembocar numa certa solidariedade para transformar a sociedade. Agora, dizer, eu não posso falar porque sou homem, a questão de mulher, porque sou branco, não posso falar porque a questão do negro, isso aqui é uma irresponsabilidade com a questão da sociedade. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas desqualificam a fala da vítima. Quando nós, negros, falamos, você mais, discurso de vítima, discurso de vitimação. Quer que o quê? Que eu, negro, fale o discurso de vitimador? Eu tenho que falar de discurso de vítima. Mas a questão é saber qual é o conteúdo do meu discurso de vítima. Muitas vezes somos desqualificados simplesmente, é muita emoção, não dá, hein? Então, essas duas versões têm que realmente sempre ficar numa relação dialética para transformar a sociedade. Quando nós tivemos debate sobre cota, muitos brancos que tinham consciências entraram no debate. Várias universidades públicas federais e estaduais que tinham como reitor 99%, entraram nas cotas porque esses dirigentes brancos, mulheres e homens, que dirigem as universidades, entenderam que não podia ficar indiferente diante de uma questão da sociedade. Se não tivesse entrado, então não teria cota. Precisava esperar negro estar na cabeça dessas instituições.
Era essa a pergunta que eu ia fazer, baseado no livro da Djamila, né? Se aí que entra a questão do lugar de fala, porque eu acho que muitas pessoas acabam enxergando, ou talvez, não sei, a maneira como isso é passado algumas vezes, que o lugar de fala é assim, se eu não estou naquele grupo de que é falado, então eu não posso me manifestar. O que eu acho que às vezes até fica cômodo, né? Por exemplo, uma pessoa que é branca, então eu não sou negra, então eu não preciso falar do racismo. Não é uma acomodação, né? Já que eu não preciso discutir esse assunto, supostamente, porque eu não sou do grupo. O senhor acha que é aí que entra essa questão do lugar de fala? Que o lugar de fala é eu enxergar aquele problema a partir de onde eu estou.
E eu vou acrescentar uma questão aqui, que é, considerando isso, se o senhor puder falar sobre nessa situação que a gente vive, qual que é o papel da gente como branco nessa luta antirracista?
Retomar um pouquinho essa coisa de lugar de fala. Não tem o único lugar de fala. Tem lugar de fala das vítimas, lugar de fala das pessoas que não são vítimas, mas que têm consciência dos problemas da sociedade e que acham que podem contribuir também. Mas quando se diz de lugar de fala, não é para excluir a solidariedade. Também os que não estão no lugar de fala não devem fazer discurso paternalista para dizer que são eles que entendem, que sabem o que é bom para negro, o que é bom para mulheres. Então é isso que a gente tem que ter consciência e evitar isso. Cada um está em seu lugar de fala. Outro fala enquanto vítima, como experiência de vida. Outro, um membro da sociedade consciente, que acha que não pode ficar indiferente, que são outro lugar de fala. Isso aqui é minha maneira de entender as coisas. Vamos dizer que os intelectuais brancos não podem mais escrever sobre a questão do negro na sociedade, tem que ser negro, mas o pior é que muitos deles desqualificam a fala do negro. E isso é o problema. Então, continuando com a pergunta que o Malu fez, nesse sentido, eu acho que, tendo em vista que é um problema da sociedade, cada um pode contribuir na luta do combate contra o racismo. Isso é uma responsabilidade enquanto cidadão, não dá para ficar indiferente, porque a união faz a força, a solidariedade é muito importante. Todo mundo perde com o racismo, os preconceitos, o machismo, o sexismo. as pessoas que alguma pessoa tem vantagens. A branquitude, por exemplo, oferece algumas vantagens na sociedade, que as pessoas não querem abrir mão dessas vantagens, mas tem que permitir que os outros também tenham vantagem também na sociedade, tenham acesso, pelo menos, à igualdade de oportunidade, para eles poderem também participar dessas vantagens que não são reservadas a uma única categoria que pertence ao grupo chamado branco. Mas alguma pessoa não abre a boca porque ele tem consciência de suas vantagens, que vem pela branquitude, ele não quer saber de nada. Então, quem não quer saber de nada, se fica indiferente, não está participando da luta para transformar a sociedade. Nesse sentido que eu acho, quando eu vi dia 25 de maio, nos Estados Unidos, negros e brancos, em centenas de cidades americanas, juntos protestando contra a morte de George Floyd, dizendo não ao racismo. Isso aqui faz parte da luta, é uma solidariedade, a união faz a força. E chegou aqui também, onde naquela manifestação de, acho que era domingo, dia 31, em várias cidades, onde vimos pela primeira vez brancos, brancas, junto com negros, negras, dizendo não à violência, dizendo não ao sexismo, ao machismo, ao racismo e a todos os problemas que, da sociedade que a gente está vivendo hoje dentro dessa crise da pandemia. Acho que somos todos responsáveis. Mas uma coisa eu tenho certeza, as vítimas têm que estar na frente da luta. As mulheres têm que estar na frente da luta, não ficar atrás para os homens fazerem a luta para eles, porque não vão fazer. Os homens têm que entrar junto com eles, em termos de solidariedade. Os negros têm que estar na frente, porque não vão ficar lá calado, esperando que os brancos façam o trabalho para eles. São eles que são vítimas.
O senhor acha que esse movimento e seus protestos, eles vão inspirar mudanças no Brasil? Esse movimento que o senhor falou, que começou nos Zéus, né, que atingiu mais de 130 cidades americanas, e os brancos se juntaram aos negros para protestarem. Você acha que aqui no Brasil isso inspira também?
Claro, com certeza. Eu tenho certeza absoluta que se continuar desse jeito que a maioria da população brancas conscientes se juntaram contra essas injustiças da sociedade que diz respeito ao racismo, a sociedade vai certamente mudar, porque haverá maior pressão diante das autoridades, dos responsáveis, para implementar políticas de mudanças, para implementar leis que funcionam, para rever o sistema de educação, porque todos os preconceitos passam pela educação. Todo tipo de preconceitos, as pessoas não nascem racistas, ou homofóbica, ou machista, a educação que forma essas pessoas que têm essas características que terminam com ismo, os ismos. Só a educação tem essa força para formar as pessoas, para socializar as pessoas que sabem conviver com a diversidade e com a diferença que é a nossa riqueza coletiva. Então, eu acho que essa pressão social, se continuar, realmente vai ser realmente uma luta muito... Os negros serão fortalecidos. A luta contra o racismo vai ganhar força. Você perceber nos Estados Unidos, depois das manifestações, alguns estados começaram a falar da reforma da polícia. Nunca se falou disso nos Estados Unidos, porque houve grande pressão. Nunca viram tantos brancos pressionando. Até agora, no Brasil, não se tocou a reforma da polícia, não sei o que estão esperando. Mas se tiver uma pressão da sociedade, trabalhando, lutando, branco e negro, para reformar a polícia, para reformar o sistema de segurança pública, as coisas vão mudar.
A gente estava falando dessa questão do lugar de fala. É impossível também não falar de privilégios, né, quando a gente fala. Aí tem o privilégio do branco, o privilégio do homem, até mesmo da mulher branca em relação às mulheres negras, né? E quando a gente fala, você precisa abrir mão do seu privilégio, O senhor não acha que a questão do privilégio, ela passa pelo Estado nas questões das políticas públicas? E aí sim a gente pode começar a falar sobre esses privilégios, porque senão fica uma coisa meio utópica, né, quase. O que é abrir mão dos meus privilégios? E qual é a responsabilidade do Estado em relação a isso?
A palavra privilégio é uma palavra um pouquinho ambígua. Eu acho que eu falaria talvez algumas vantagens, né, que as mulheres brancas têm na sociedade por ter nascidas brancas, que as mulheres negras não têm. Mas isso aí tem a ver com o quê? Com a discriminação racial. As mulheres negras são duplamente vítimas. Vítima do sexismo e do machismo e vítima da discriminação racial. Então, o mais importante, quando decidir abrir mão, não é pedir, confiscar as vantagens, que são direitos, se são direitos que as mulheres têm na sociedade, para que as mulheres negras pudessem ter os mesmos direitos. Não para pedir para os outros abrir mão dos direitos que ele tem na sociedade. Se uma mulher branca lutou, conquistou, está formada, tem um diploma para ocupar um cargo de responsabilidade, queremos que a mulher negra que tem a mesma formação, a mesma profissionalização que lutou, tenha também direito a ocupar esse mesmo cargo, a ter mobilidade social que eles não têm por causa do racismo. No meu entender, não é para pedir para os outros abrir mão do seu direito na sociedade, que nós vamos confundir direito com vantagem. Se esses direitos que são reservados simplesmente para ele, queremos que esse direito também seja, que haja igualdade para que as mulheres negras, os homens negros, pudessem ter direito a isso igualmente, uma sociedade igualitária. Então, essa coisa de pedir para as mulheres brancas abrir vantagem, para mim é uma coisa muito ambígua. É um direito, uma mulher que se formou, está com mobilidade social, está ocupando o cargo de... Você pode pedir para ele abrir mão? O problema é outro. É porque a sociedade se abre, que haja políticas, que haja igualdade de oportunidade para a mulher negra também poder ocupar os mesmos lugares, as mesmas posições. Que as pessoas possam ver que a beleza não vem pela cor da pele. Tem negras bonitas como tem brancas bonitas. Que a beleza, que a brancor não seja o referencial da beleza. E muitas vezes aparece até em nossa maneira de falar, quando se fala de uma mulher branca bonita, se diz, uma mulher linda. Mas quando é de negra, tem que dizer uma negra linda. Quer dizer que é uma exceção. E às vezes passa por esse racismo inconsciente, que a gente diz certas coisas racistas, mas nós não temos consciência daquilo que estamos dizendo.
Eu tô um pouco nervosa, vou pedir desculpa. Ai. O senhor pode explicar pra gente o que é a democracia racial e por que que ela é um mito?
Malu, nervoso sou eu entrevistado, não é você. Não deveria ser você. Bom, a democracia racial é um mito porque não existe. Os que pensavam que havia democracia racial no Brasil, que era uma maneira de formular o racismo a brasileiro para dizer nós não somos racistas, dizer que havia democracia racial. Mas os pesquisadores chegaram à conclusão que não é uma realidade. Aliás, só o movimento negro, a Frente Negra Brasileira, em 1930, que disse que não havia democracia racial, que era um mito. Depois, mais tarde, na década de 60, quando houve um projeto da Unesco, depois da Segunda Guerra, e escutaram que no Brasil havia uma democracia racial, isso podia servir de exemplo na sociedade, e a Unesco patrocinou um projeto sobre o qual alguns pesquisadores trabalharam na Universidade de São Paulo, Roger Bacido, Florestan Fernandes, Ottaviani, até o ex-presidente, e chegaram à conclusão que numa realidade é um mito. Mito é isso. É uma mentira, é uma fachada. Não existe democracia, por isso que é um mito. Mas esse mito tem consequência muito, muito grave, porque não permitiu para os brasileiros. Esse mito foi tão trabalhado, tão introjetado, que muitos brasileiros acreditam que estamos vivendo num país de democracia racial. Que se os negros sofrem algum preconceito é por causa da questão social, porque eles não tiveram inclusão na sociedade de classes. Então, é um mito que funciona, porque o mito dita as regras de condutas, né, esse mito foi transformado em crença que faz com que continue a funcionar até agora, a fazer vítimas. Quantas vezes você vê até as pesquisas? Houve fez uma pesquisa das mulheres negras com uma formação do mesmo ganho, 30% mais do que... No dia seguinte, as pessoas dizem, não, não existe um problema de classe social. Isso não passa. As pessoas não integram isso. As pessoas não aceitam. Porque o mito se tornou uma crença.
Professor, queria emendar nisso que o senhor está falando, para a gente conseguir desdobrar isso, assim, como o racismo é fundido, né, com esse argumento de que, na verdade, o problema é social, e considerando um país, que o Brasil é um país profundamente afetado pela desigualdade social, né, como que o senhor avalia essa diferença? Como que o racismo afeta diferentemente, cruzado com a classe? Isso é, a gente fica ouvindo, é uma das frases aí do racismo estrutural, que o dinheiro embranquece, isso é uma realidade? Como que o senhor olha para isso? Isso muda alguma coisa quando entra essas duas opressões cruzadas, como raça e sexo?
A raça e a classe têm uma relação dialética. Um está ao serviço do outro numa sociedade como a nossa. Aliás, essa coisa de problema social, o problema de raça, voltando um pouquinho, quando houve debate sobre cotas, as pessoas falaram de cotas sociais e cotas raciais. Uma falsa oposição, porque todos os problemas da sociedade são problemas sociais. A cota para negra é uma cota social. Ser social é complexo. Tem que discernir que tipo de social vamos atacar com as políticas públicas. Então, numa sociedade como a nossa, se eu, Kabengele Munanga, pela educação, pela talvez sorte na vida, se me abriram algumas portas, né, cheguei a ser diretor de Museu de Arqueologia, vice-diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, ocupei cargo de responsabilidade, cheguei até o topo da carreira como professor titular. Claro que algumas portas da sociedade se abre, porque minha competência abre algumas portas, mas outras vão ficar sempre fechadas. Fechada porque sou negro. É como se, no fim da minha carreira, eu quero ser reitor da USP. Não vai ser fácil, não. Aí o racismo, o brasileiro, como não se fala, não se expressa, ele vai entrar em funcionamento. Porque com o negro não tem mobilidade social. Porque a educação é fundamental. Tudo em nossa situação, em termos de mobilidade, está ligado à educação, como quase um cordão umbilical. Você não tem progressão, não pode ocupar certos cargos porque você não estudou. Mas por que os negros não estudaram depois de 132 anos da abolição? Se na véspera da lei Áurea tiver já a política de inclusão na sociedade, o negro com acesso à educação de boa qualidade, não teríamos esse problema. Mas por que fecharam a porta para ele? O racismo. O negro que se forma, mesmo hoje, que tem um diploma universitário, que pode concorrer, às vezes entra em algum lugar, mas ele não tem mobilidade para ocupar cargo superior. Está bloqueado porque é um racismo que funciona, que faz parte da sociedade. O racismo, como no Brasil sabemos, não é confessado, como alguns dizem que é um racismo cordial. Há um livro sobre isso. Mas como o racismo pode ser cordial quando faz vítimas. Então, essa dinâmica existe. O racismo que pede para que o negro possa ter acesso à educação, para que ele possa ter acesso a uma mobilidade social, a ocupar cargo de responsabilidade, que cria a desigualdade entre tratamento até em termos de salário. Então, sempre uma relação dialética entre raça e classe. Uma boa formação abre algumas portas, mas outras serão sempre fechadas. Vou dar um exemplo de racismo e classe. Você imagina, né, Ana, Malu, eu, Kabengele, às 2 horas da manhã, numa favela, em algum lugar do Brasil, passa a polícia vai ler a minha classe social? Então, onde que está a classe social? Vai ver o meu corpo, a geografia do meu corpo. Então, quer dizer que o racismo pode funcionar sem classe social. Até provar que sou da classe média, sou intelectual, já estou morto. Eu vou contar uma piada para vocês que já contei em outras oportunidades. O macaco estava fugindo, querendo atravessar a fronteira do Brasil com Paraguai, com língua para fora. Aí na entrada do Paraguai, eu falei, mas macaco, por que você está correndo tanto com a língua para fora? Ele falou, olha, lá no Brasil estão matando os animais que têm orelhas grandes. Mas macaco, você não tem orelha grande? Como você vai ser morto? Meu amigo, até provar. Então, é essa a minha situação. Então, você vê que nesse exemplo, a classe não funciona.
Sim.
Professor, qual a diferença entre o racismo nos Estados Unidos e no Brasil? Essa diferença se deve à questão da mestiçagem? E de que forma essa ideia da mestiçagem, ela, aqui no Brasil, acabou por ser apropriada de forma a criar esse mito da democracia racial, né? De alguma maneira apagar a ideia de que existe racismo no Brasil.
Bela pergunta. Na realidade, todos os racismos são abomináveis. Cada um faz suas vítimas de sua maneira. Só que na história das sociedades que pratica racismo, essas sociedades passaram por história diferente, por estrutura do poder diferente e desenvolveram um modelo de racismo diferente. Quer dizer, maneira diferente de expressar o racismo, maneira diferente de praticar o racismo. Nos Estados Unidos, desenvolveram um modelo de racismo baseado sobre a origem, sobre a pureza de sangue. Basta você ter uma única gota de sangue africano, 99 são europeus, você é considerado como negro. Ele pratica a lei que nós chamamos a lei da hipodescendência. Você é assimilado ao grupo inferior na sociedade por causa dessa única gota de sangue africano que você tem. Isso é um modelo de racismo nos Estados Unidos. É por isso que nos Estados Unidos, política, socialmente, não existem mestiços. Porque todos os mestiços são negros. Geneticamente, sim. Ele sabe que existem mestiços. Obama sabe que é mestiço porque a mãe era branca, o pai era negro da África. Mas social e politicamente, são todos negros. Isso é um modelo de racismo diferente do nosso. Nosso racismo é baseado sobre o fenótipo, a aparência. Você pode ter 20% de sangue africano, o resto é europeu, você tem um fenótipo, aparência de branco, você é considerado como branco. Nos Estados Unidos você não é. Nesse sentido, a grande parte da população baiana, por exemplo, nos Estados Unidos, quase 90% deveria ser considerado como negro. São dois modelos diferentes, mas que tem consequência diferente. Porque o modelo americano, os negros, os mestiços, que são todos negros, não são separados. São todos unidos, porque são todos ambos vítimas do preconceito. No Brasil, mestiços que têm genético branco são brancos. Então ele não participa. Alguns têm até medo de dizer que tem um parente negro na família. Tem que esconder isso. História de algumas famílias, né? Já li tese sobre isso, de alguma família, onde não querem que os filhos saibam que havia um parente negro na família. Então, uma das consequências é isso, desune as vítimas do racismo, porque no Brasil, os mestiços também são vítimas do racismo. É moreno, tudo bem, mas quando o conflito se acerra entre moreno e outro, o moreno se torna simplesmente um neguinho metido, um neguinho metida, né? Não sabemos disso. Então, isso é uma das consequências. Outra consequência é que o modelo de racismo nos Estados Unidos era um racismo institucionalizado, oficializado pelas leis, as leis de segregação racial. Escola para negro, hospital para branco, bairro para negro, para branco, uma discriminação que marca fronteiras especiais. Aqui você não entra, aí não entra. Isso também cria outras consequências, que as pessoas se conscientizam rapidamente. Você vai num lugar e diz, aqui você não pode entrar, porque você é negro. Mas no Brasil você não sabe. Você chega, o cara inventa uma coisa para você não entrar. Chega lá e uma mulher não precisa ser acompanhada do cavalheiro. Você não sabe se é isso mesmo. Você vai embora, você não tem consciência. Então, por isso que nosso racismo, com essa dinâmica, acaba criar problemas para a conscientização das vítimas, até dos outros membros da sociedade que não são vítimas. Né? Tem uma frase muito famosa do Elie Wiesel, um judeu Nobel da Paz, que diz que o carrasco mata sempre duas vezes. A segunda vez pelo silêncio. Mata fisicamente, depois pelo silêncio, mata a consciência das vítimas da sociedade. Nosso racismo mata duas vezes. Mata fisicamente, como mostrar pelos genocídios dos negros em nossas periferias, mata a consciência dos negros, dos brancos. E por isso que muitos brancos não acreditam que há racismo no Brasil. Nos Estados Unidos, todos os brancos sabem que há racismo. Os negros sabem que tem racismo. Na África do Sul, os brancos sabem. Mas no Brasil ainda tem brancos que não acreditam. Né? Então, essa é uma das consequências do racismo brasileiro. É por isso que fica difícil lutar contra ele. Você não luta uma coisa que não existe nas leis, mas que está lá, de fatos, né? Que faz vítimas, que está nas instituições, que está na cultura, através da educação, que está nos livros didáticos. Então, é essa a dificuldade e entre os dois modelos de racismo, embora, como disse, cada um faz as suas vítimas, mas as consequências, a dinâmica, são diferentes. É mais difícil de lutar contra o racismo no Brasil, no meu entender, do que em outros lugares. Tem uma amiga que diz que o racismo aqui é uma obra de engenharia, não sabe nem como lutar contra ele.
Eu vou aproveitar essa onda, porque frequentemente existe ainda uma polêmica a respeito das cotas raciais nas universidades, porque um dos critérios para as cotas, para um sujeito se candidatar às cotas raciais, é o critério da auto-identificação. E com isso a gente tem, obviamente, uma apropriação, a gente está tendo um monte de casos, sempre tem casos de pessoas brancas, Que se auto-identificam como negras para, enfim, né, para além da desonestidade possível nisso, como que a gente faz para diferenciar, porque essa é uma questão, eu acho, importante, como a gente diz quem é negro no Brasil? Quer dizer, se é pela auto-identificação, que alguns lugares adotam, ou se é, por exemplo, na Unicamp, tem uma comissão de professores, alunos, etc., que fazem uma heteroidentificação justamente fundamentada nesse fenótipo. Mas isso é alvo de contestação. Tem gente que fala que não, se você se identifica como negro, você é negro. Onde que entra? Qual que é o limite disso? Considerando essa característica que você está apontando dessa mestiçagem no Brasil, dessa dificuldade de separar ou de dizer quem de fato é negro no Brasil.
Eu entrei muito nesse debate, Fui até sujeito de crítica de Demetrio Manoli para defender as cotas e disse que eu estava participando de um projeto para destruir os mestiços no Brasil. Essa matéria é matéria que foi publicada no Estadão, 2009, acho. E disseram que cota para negro faz problemas porque, por causa da mestiçagem, não tem negro no Brasil. Somos todos mestiços. Quer dizer que os negros não existem. Quer dizer que os brancos, as brancas não existem. Ana Rocha não é branca. Vocês tudo aí não são brancas. Vai no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você vai dizer que todos os gaúchos que têm fenótipo brancos não são brancos, não são brancas. São todos mestiços. Então não precisa de cota para negro na sociedade brasileira. Isso aqui é um discurso só que quem quer acreditar. Porque, apesar da mestiçagem, a mestiçagem faz parte da história da humanidade. A pureza é um mito. Somos todos, eu preto, vocês brancas, mestiços. Porque vocês receberam parte de sua genética, metade da mãe, outra metade do pai. Então, por definição, somos todos mestiços. Mas a mestiçagem da qual se fala é essa entre pessoas que têm cor de pele diferente, o que pertence às chamadas raças, embora a própria ciência já diz que a raça não existe cientificamente. Né? É isso que cria problemas. Alguns consideraram como um obstáculo para implementar política de cota. Por outro lado, houve fraude. Fraude que algumas pessoas brancas que não se assumiam, que começam a dizer que são pardos. Que essa vez começa a aceitar uma de sua ascendência negra que não assumia antes. São oportunistas que querem entrar pelas cotas, né, assumindo a mestiçagem, porque pela cota que entra, tem cota para pardos, negros, brancos, indígenas. Né. Então, são oportunistas que querem aproveitar para assumir uma identidade que eles não assumiam, não se dizia pardo antes. É nessa categoria que vem fraudes. Mas tem que também analisar isso profundamente através de políticas de comissão de controle, porque tem uma pessoa que pode ter um genótipo branco que é um pardo, que sempre foi assumido, que se assumiu na vida dele. Tem um caso na UNB. Quando a UNB implementou política de cota, antes da lei federal, houve um caso de dois jovens gêmeos. Um foi barrado porque tem genótipo branco, o irmão entrou. Aí o outro, mas meu irmão entrou. Então a comissão examinou, vi que o outro, apesar de ser um fenótipo branco, é mestiço, porque o irmão está aqui, os pais são conhecidos, né? Além do mais, estudaram numa escola pública. Então tem que averiguar, não pode simplesmente rejeitar. Mas também não pode simplesmente dizer não, tem que aceitar a auto-identificação do candidato, isso aqui é assumir fraudes. É por isso que o conceito de afrodescendente foi rejeitado na definição dos que devem entrar pelas cotas. Porque se a África é o berço da humanidade, todos somos afrodescendentes. O outro pode usar isso, mas eles são afrodescendentes. Você vai dizer que não, África é o berço da humanidade. Então utilizou o conceito de negro, de pardo, justamente para evitar ou conhecer essas fraudes que passaria pelo conceito de afrodescendente. Então, eu participei na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, eu coordenei uma comissão justamente de controle de fraude na universidade. A gente não pode fechar as portas dizendo não, porque basta de cidadão dizer que sou pardo, não tem que averiguar mesmo. Se a autodeclaração não é suficiente, ele tem que comprovar. As fotografias também hoje é fácil, porque tem fácil fotografia, ele bota produtos para branquear a pele, para fazer fotografia, para mostrar que é pardo. Então é difícil. Mas as fraudes vão sempre existir em todas as sociedades. Num país onde existe fraude, até na própria justiça, você vai pensar que não, as fraudes existem. E por isso que todas as universidades tem comissões para averiguar, para controlar isso. Alguns vão passar, outros vão ser barrados. Isso que é a verdade. Ou as cotas funcionam para as pessoas, para quem foram destinados, ou não funciona. Ou não funciona. Então, a heterodefinição, a heteroidentificação, que algumas universidades estão utilizando isso, cruzando os critérios da autodefinição com outras provas, é muito importante no caso de contestação. Em algumas áreas, por exemplo, onde dava aula na Universidade Federal, a área de ciências exatas, medicinas, onde sobrava vaga para negro, porque não tinha bastante, hein? Que ainda tem problema, obstáculo, até de ordem psicológica, muitos brancos começaram a entrar dizendo que são pardos. Aí tive que, a comissão de controle, tive que trabalhar e identificar com documentação, com testemunhas. Alguns matrículas foram cassadas, outros que tiveram prova mesmo, que são pardos, comprovados, entraram, apesar da aparência do genótipo branco.
Não é interessante, professor, esse nosso país que a gente tem as pessoas para entrar por cotas, que tem tanto orgulho de falar o meu bisavô era negro, meu tataravô era negro, mas que não passam, né? Por nenhuma das mazelas que as pessoas negras passam, mas na hora de se autodeclarar para poder entrar na universidade, aí lembram das raízes, entre aspas.
São oportunistas, Malu. São oportunistas que existem na sociedade. Mas se ele comprovou que estudou numa escola pública, como agora, pelas cotas, lei federal, tem que ter feito um ensino fundamental, tudo, colégio, numa escola pública. Se ele comprovar que um avô, bisavô é negro, apesar de ser oportunista, é um direito que está lá garantido. Ele comprovou. Não dá para dizer não. Mas se não comprovou, tem que impedir.
Oi, eu tô aqui para dizer, lembrar todo mundo que se você gosta do nosso trabalho, se você viciou no nosso podcast, ou se você tá só aqui por acaso, mas gostou, considere apoiar a gente. Entra lá no catarse.me/calmagenteHorrível ou entra no PicPay e procura a gente. Considere apoiar o podcast feito por mulheres.
É inegável que nos últimos anos nós tivemos muitos retrocessos, né? Na questão da política, da questão das políticas públicas. E essa semana a gente teve a posse do novo ministro da Educação. E eu vi muita gente falando sobre a importância dele ser o primeiro ministro da Educação negro do país. É, mas isso dentro de um governo com características fascistas, né? Como é esse governo que a gente tem agora. Como é que o senhor enxerga isso?
Eu posso acrescentar, porque está dentro disso. Como que fica também essa racialização das cagadas que eles podem fazer? Né? Como se, por exemplo, a Damares mentiu no currículo, falando que era mestra. O Weintraub mentiu sobre o seu currículo. Agora que viram que o ministro da Educação mentiu no currículo também, dele se exige uma renúncia, né? Não se exigiu uma renúncia da Damares, não se exige uma renúncia, como se esse desvio cometido por um homem negro fosse mais condenável do que o desvio, do que essa fraude cometida por uma mulher branca e por um homem branco. Quer dizer, como que fica, além da questão da representatividade que a Malu está apontando, essa espécie de também racialização do erro de um sujeito que está dentro desse governo?
Bom, olha, eu não comecei pelo fim. Não acompanhei a história desse ministro. Não sabia dessa história de renúncia, que ele mentiu sobre seu currículo. Mas imagine eu, Kabengele Munanga, sou brasileiro naturalizado, atual presidente, me convidar para ser ministro da Educação. Você acha que eu vou aceitar porque sou negro? Nunca. Quer dizer, estou de acordo com essa política. Uma pessoa que aceita ser ministro desse governo, para mim, já era uma pessoa que eu não considero ideologicamente que uma pessoa que entrou, que apoia um presidente como isso aqui, para mim, pouco importa a cor da pele. Para mim, não apoiaria de jeito nenhum. Agora, se perguntar os outros que tiveram falsidade no seu currículo, não pediram que renunciasse, precisa saber quem está pedindo agora para a tua ministra renunciar. São negros ou são brancos? Se são brancos, então é uma forma de discriminação racial, porque não pediram para os brancos que mentiram também. Se são negros, eu também estarei com os negros. Em primeiro lugar, um cara que não deveria nem aceitar esse cargo. Eu entendo que os negros não podem ficar simplesmente nas políticas de igualdade racial, como era a CP, Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. Os negros podem ser ministros de Educação, da Economia. As mulheres podem ser ministros de Educação, de Economia, de Ciência e Tecnologia. Hein? Não tem lugar no Ministério reservado só para negro, o ministro de esporte, como Pelé, porque ele era jogador de futebol. Não é por aí. Então, ter um negro ministro da Educação é bom, porque o negro tem que estar também em todos os ministérios, também onde tem competência. Mas o negro que aceita ser ministro desse governo, que seja um branco, para mim já descartado. Não tem nenhum apoio, sinceramente. As pessoas que apoiam, o negro que apoia esse cara porque é negro, se são pessoas de direita, que são de acordo com o atual governo, eu entendo, porque os negros também podem ser de direita, como os brancos também podem ser de direita. Mas um negro de esquerda que vai apoiar esse cara porque ele é negro, aí Não, eu não entendo, sinceramente. Agora, eu aproveito, quando Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, ficamos tudo contentes. Pela primeira vez, um negro, num país racista, assume a presidência da República. Ele e a mulher, um casal negro, entram na Casa Branca. Era muito importante, talvez em termos de autoestima, para mostrar que os negros também têm competência, têm capacidade para dirigir, né, grandes países como os Estados Unidos. Até, pode ser até um exemplo para a gente pensar que aqui também podemos ter um negro presidente da República, como nós tivemos mulher presidente da República. Nesse sentido, tudo bem. Mas quem elegeu Obama? Os negros nos Estados Unidos são 13% da população. 13% da população não elege presidente dos Estados Unidos. E, além do mais, tem negro republicano também. Então, a maioria da população branca que elegeu Obama, dentro de um partido de democratas, não sabemos o que é a democracia americana. Funciona só para eles? Não funciona em sua política externa em relação aos países africanos? Então, em termos de política externa, quase não mudou. Ele queria mudar a política em relação a Cuba também, não houve grandes mudanças. Né? A política dele sobre o sistema de saúde também não foi votado, não adiantou. Então, quando ele foi eleito, eu fui convidado num debate aqui no Globo News e falei, tudo bem. Mas ele é americano como os outros. A política que ele ia adotar, a política em relação aos outros países, vai ser o mesmo imperialismo. Ele não tem força para mudar isso, porque ele é negro. Começando com o país do pai dele, que é o Quênia, estava com tantos problemas. Então, o problema não é o fato de ser negros. Tem que ser um negro competente, responsável, que um negro que está com uma proposta de mudança da sociedade, se considera o problema das sociedades, da maioria, começando pela própria comunidade a qual ele pertence. Uma mulher presidente da República que vai esquecer que as mulheres têm problema na sociedade brasileira, eu acho que não está fazendo o papel dele. Está vendo aí de um presidente negro. E Obama não resolveu o problema do racismo nos Estados Unidos. Não resolveu nada. Até porque não sei se ele tinha força para resolver. Então, se os negros, tem que haver representatividade. Temos que ter ministros negros no governo. Lula já chegamos a 4, agora é 0. Mas não é porque você é negro, tem que ser apoiado para dirigir o Ministério de Educação quando você não tem competência. E quando você adere a essa política, o que você vai mudar?
Capengele, tem também o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, que se define como negro de direita, antivitimista e inimigo do politicamente correto. Ele já defendeu o fim do feriado da Consciência Negra, chamou o Zumbi dos Palmares de falso herói e considera o movimento negro uma escória maldita. Como você vê a utilização dos negros em cargos de liderança, prestando esse desserviço ao próprio movimento?
Bom, em primeiro lugar, eu conheci esse rapaz só agora que ele foi indicado na presidência da Fundação Cultura Palmares. Conheço o pai dele, que é um escritor negro muito respeitado, consciente, com quem a gente lidou na vida, nós conhecemos. Parece que ele traiu até a própria família dele, porque o irmão escreveu uma coisa denunciando as atitudes dele. Então, para mim, ele não é liderança. Ele foi indicado, porque ele fazia postagem dele. É através das postagens de extrema-direita que ele foi descoberto. Ele foi convidado como um bolsonarista que foi convidado, mas que eu considero simplesmente ele não representa a população negra, porque não é a população negra que o indicou para ir para a presidência. Então, para mim, ele é o quê? Um serviçal ao serviço do país, da presidência, vamos dizer, um vendido, um instrumento, um traidor, que traiu até a própria família dele, e como em toda a sociedade sempre tem traidores, tem que ser tratado mesmo como traidores. O que está dizendo é que quem colocou ele, gostaria de dizer, mas não tem coragem. Botou um instrumento para dizer, ele não critica o que ele está dizendo, não chama ele para dizer, olha, não é para dizer isso, ele está destruindo, descaracterizando a Fundação Cultura Palmares. Cultura, Cultura Palmares, ok, é uma instituição que lembra a resistência negra através da Guerra dos Palmares, de Quilombo dos Palmares, que é o símbolo da resistência negra contra a escravidão, símbolo da resistência da cultura negra, por isso que é a Fundação Cultura Palmares. Mas ele está destruindo o Palmares. Se o Parque do Palmares não tivesse existido, essa fundação não existiria. Ele não estaria nomeado presidente. Então, ele está cuspindo no prato que está comendo. Para mim, não sei se esse menino tem algum desequilíbrio psicológico, que uma pessoa pode ser de direitas, mas dizer as coisas que ele está dizendo realmente é inacreditável. Então, tem que ser tratado como um traidor. E os negros estão protestando para tirar ele daquele lugar. Claro que não vai botar um negro da esquerda, vai botar um outro negro da direita, mas tem direito a pensantes. Direito que não pensa.
Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse, já que você citou, consegui chamar de você.
Pode, claro. você
citou Palmares, está muito em pauta essa questão do genocídio negro, né? A gente tem sido muito atravessado por isso, atropelado, inclusive, por isso, né? Por notícias diárias disso. No entanto, eu gostaria de saber, isso aumentou? Isso sempre existiu? E agora a gente está olhando para isso, inclusive graças à própria denúncia do movimento negro?
Eu acho que sempre existiu. Esse genocídio do negro, o homicídio, vamos dizer esse caso, porque é uma coisa, uma política deliberada, sabe que a polícia está matando negro nos nossos bairros periféricos, matando negro do que brancos, de acordo com atos da violência, né? Produzido pelo IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Instituto Federal, a cada 23 e 26 minutos morre um negro em nossas periferias. A violência letal policial atinge mais negros do que os brancos. Essas estatísticas são conhecidas. As autoridades do país, seja em nível federal, estadual ou municipal, não fazem nada. Quer dizer que há uma política deliberada. É por isso que se chama de genocídio. Se não fosse uma política deliberada, seria sempre um homicídio de negro. Nesse sentido que nós falamos de genocídio, como falamos de genocídio no Holocausto do judeu na Segunda Guerra Mundial. Então, sempre existiu. Mas a imprensa, naquela época, não tinha esse poder de chegar em todos os cantos como está chegando hoje. Não tinha essa notificação. A imprensa, pelo menos, está fazendo essa, noticiando essas coisas, está chegando, então sempre aconteceu. Só que as autoridades são surdas, são cegas, não querem enxergar, por isso que a gente pensa se não é uma política deliberada. Aí vem a pandemia. Pandemia matando negro em periferia, está fazendo o mesmo serviço que a polícia fazia, faz até melhor. Então eles não se importam com os pobres, com os negros que morrem lá, porque eles morriam pela violência policial, é sabido. O Brasil tem a população prisional a terceira do mundo, só perde dos Estados Unidos e da China, e 64% dessa população é negra, jovem entre 18 e 29 anos. É sabido, como nos Estados Unidos também a maioria da população carcerária é negra. Porque não se faz nada. O único caminho é o quê? Você rever o sistema de segurança pública. Você reformar as polícias. Você educar as polícias sobre o problema das sociedades. Seriamente. E punir quando eles cometem crimes. E a segurança não é você ir numa comunidade com armas, qualquer coisa você aperta no gatilho. Não é isso a segurança. A segurança é para evitar que os outros morrem, mas a própria polícia está matando todos os dias. Quantas balas perdidas a gente já ouviu falar nas favelas do Rio de Janeiro? Desde quando uma bala que mata alguém é perdida? Se a bala foi fabricada para matar. Então, há uma coisa deliberada, essa violência, essa mentalidade sempre existiu. Mas agora que a imprensa está notificando, está aí chegando com intensidade, já tem pesquisa que mostra isso, não dá mais para fugir delas. o que aconteceu nos Estados Unidos, se não fosse filmado aquela cena de estrangulamento de George Floyd, se fosse simplesmente uma reportagem jornalística sem imagem, não ia ter a mesma força que tive.
Interessante que a bala perdida no Brasil, ela acha a maioria os corpos negros, né?
Pois é, então para mim não é perdida, não. Se a bala foi feita para matar.
É, eu tenho uma pergunta aqui. A gente pode pegar aí desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até a própria Constituição do Brasil, que fala sobre igualdade, raça, e você tem as leis, né, antirracistas, e racismo é crime, mas esses papéis, eles não costumam funcionar muito, né, o papel é racismo. Você pode até punir o racista, mas você não acaba com o racismo. E aí, como é que o senhor enxerga essa questão das leis antirracistas? Elas, o senhor acha que elas funcionam? Qual o papel delas? Até onde dá pra ir? O limite, assim, de onde a lei vai e qual que é a solução mesmo.
Basicamente, o que está faltando? Se a gente já tem informação, a gente tem leis, o que mais que a gente precisa para combater isso de uma maneira mais efetiva no Brasil?
Olha, você se referir à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração de 1948 tem 30 artigos. O primeiro artigo é direito à vida. Você está vendo? Esse artigo não está sendo respeitado no Brasil. A população negra não tem direito à vida. Os pobres, de modo geral, não têm direito à vida. Os homossexuais não têm direito à vida. Então, já é a primeira coisa que nós podemos ver para ver se temos... Estamos vivendo num país democrático. Porque quando se fala de democracia no Brasil, parece uma coisa acabada. Um produto acabado, já estamos em democracia. Isso aqui é um processo em construção, que começou com a República, porque antes da República não dá para falar de direitos humanos. Era colonização, na colonização não tem direitos humanos. Então se constrói isso a partir da República. E isso, houve vários retrocessos na história do Brasil, que vocês conhecem melhor do que eu, que não posso explicar. E esse processo está sofrendo de novo nessa conjuntura política que estamos vivendo. Várias conquistas da população negra estão sendo rasgadas, né, em termos de educação, de vida. Instituições como o Sistema Único de Saúde, que seria um dos melhores sistemas do mundo, não funciona porque não há investimentos, não há recursos. Tem três caminhos, que eu chamo de três caminhos clássicos para lutar contra o racismo. Primeiro são as leis, mas as leis têm que funcionar para punir de uma maneira repressiva as pessoas que praticam a discriminação racial. A Constituição diz que perante a lei somos iguais. Então essa equidade não funciona, porque a justiça só funciona para as pessoas, relativamente para as pessoas que pagam muito caro para ele. Para os pobres a justiça não funciona, então nós não somos iguais. Tem uma lei da nova Constituição que diz que qualquer prática de racismo em flagrante, um crime inafiançável e sujeito à reclusão. Essa lei também não funciona no Brasil, porque o próprio vítima não pode testemunhar, tem que ser testemunha. Muitas vezes, se testemunha é branco, ele não testemunha. Ele se omite e não quer nem aparecer. A vítima não pode. E, às vezes, quando é comprovado, os juízes são formados na ideologia-democracia racial, transforma a prática de racismo em crime de injúria. Não é injúria, não é crime. Então, não funciona essa lei. Tem que fazer com que essa lei possa funcionar. Mesmo assim, essa lei tem limitações. Que a lei vai punir simplesmente o que a gente observou, as práticas observáveis e mensuráveis. Mas os preconceitos que são na cabeça das pessoas, pela educação. Num terreno que a lei não pode chegar, os preconceitos, você não destrói o preconceito pela lei. Senão você vai punir toda a humanidade. Preconceito para lutar contra ele é a educação. A educação é que pode atingir esse terreno que as leis não podem atingir. Essa educação no Brasil não funcionava. Era uma educação eurocêntrica. Né? A história que se ensinava na escola era a história da Europa. A cultura era a cultura da Europa. O único Deus era o Deus cristão. Tudo era Europa. os outros não existia na educação. Eles não têm história, os negros não têm história, não têm ancestralidades, não têm nada. Isso passa pelo racismo. Precisava introduzir isso. Houve a lei 10.639, que mal funciona, porque essa lei tem que ser monitorada, tem que ver se esse educador tem material didático, se eles foram também atualizados, porque eles foram educados numa cultura racista, e trabalhar isso. Essa lei é um progresso muito grande, mas não funciona plenamente. É um caminho de combate ao racismo. Tem que ter políticas públicas, que são políticas focadas, que exige recursos humanos, recursos financeiros. Você quer resolver o problema das comunidades quilombolas? Coloca escola, coloca posto de saúde, estradas, para ele ter contato com a sociedade global, para produzir, vender seus produtos de agriculturas. E isso são políticas públicas que exigem investimentos. Você implementa política para as pessoas terem direito ao ensino superior, como a questão das cotas. Vocês acompanharam debates. Muitos brasileiros estavam contra as cotas. Entraram com o discurso da meritocracia, dizendo que era os méritos. E você se pergunta o que é mérito. A meritocracia vem de darwinismo social. Na luta e na competição pela vida, os melhores que ganham. Quem são os melhores? Que nasceram no berço de ouro? São os melhores? Os outros não podem ser melhores? Né? O que se media por nosso sistema de vestibular era a classe social. Não era a potencialidade intelectual das pessoas. Uma pessoa que vem lá de uma escola da periferia, vai para o vestibular, tira nota 6, que não permite para ele entrar no curso de medicina, essa nota 6 é tão grande como a nota 9, o 8 que o outro tirou da escola, da escola privada. Então, é por isso que se pedir cotas, abrir uma porta para que os outros, passe também pelos méritos, porque passa pelas provas, são escolher os melhores para eles. Né? Mas de acordo com a formação dele, com a escola dele, com nota de corte diferente, então aí a gente estaria praticando a justiça, a igualdade de tratamento. É como você pedir para as pessoas, aqui a linha de partida, vocês vão correr, vão ver quem é cada pessoa mais veloz para ganhar a corrida. Tudo bem, todas as pessoas são descalças, mas se você pegar um carro, uma pessoa com Fusca, o outro com Mercedes, dizendo corra aqui a linha de partido, claro, Mercedes tem mais velocidade. Ele vai ganhar a corrida. Ou você pega Fuscas de mesma qualidade para correr junto para ver qual é o Fusca que corre mais do que os outros, mas você não pode botar o Fusca junto com o Mercedes, porque a gente sempre fez com o nosso sistema de vestibular tradicional. E as pessoas acharam que era uma injustiça, uma questão de mérito. Não se tratava de mérito. Mérito é outra coisa. Se lutou muito para acabar com isso. Aí o outro interno, como na USP, a qualidade vai cair, porque as pessoas que vêm da escola pública não vão acompanhar as aulas na universidade. Eu falei para ele, olha, eu fui colonizado, saí numa aldeia africana, cheguei na USP, não baixou a qualidade da antropologia. Porque não estudei numa escola particular, estudei numa escola colonizada, segregada, né? Onde se ensinava mais a Bíblia, o catequismo, do que outra coisa. Mas me deram a oportunidade. Me mostrei. Né? Então, dá oportunidade para os outros. É por isso que a gente lutou muito para as cotas. Hoje já temos 20 anos de cotas, já temos negros nas universidades. Nas universidades que, desde que foram criadas, nunca tiveram tanto negro. Em 20 anos, mostra que funciona. Alguma pessoa da esquerda dizia que era uma paliativa, a questão é transformar a cultura, quer dizer o quê? Os negros vão ficar cruzando os braços, dizendo, olha, a gente vai entrar na universidade quando o Brasil deixar de ser capitalista, quando mudar a estrutura. Então a gente estaria parado hoje esperando o Brasil se transformar um país socialista para entrar na universidade. precisava, dentro da democracia neoliberal, utilizar as possibilidades que tem com pressão, com negociação, com solidariedade, e é isso que estamos fazendo, entrando na universidade.
Professor, eu ia perguntar mesmo sobre a Lei 10.639, né, da obrigatoriedade da história e da cultura africana nas escolas. Além dessas questões que o senhor colocou, né, da capacidade dos professores de passar essa história e tal, como é que o senhor enxerga a gente aqui hoje no Brasil, num país evangélico, né? E onde a história, a cultura africana tem sido tratada como anticristianismo, né? Quase uma cruzada contra a cultura africana, contra as religiões de matriz africana também. E aí, como é que o senhor acha, o que, que o senhor acha dessa questão que mistura não só o racismo, mas também a intolerância religiosa?
Bom, querida, eu acho que todas as constituições do mundo falam hoje que todo mundo tem liberdade de religião. Liberdade de crença e de religião. É um dado dos direitos humanos garantido até na Constituição. Mas liberdade de religião não dá direito às outras religiões de praticar o que algumas pessoas chamam de intolerância, que eu chamo de racismo, racismo religioso. Que intolerância é uma palavra muito ambígua. Quer dizer, queremos ser tolerados? O que é ser tolerado? Quem tolera quem? É pessoa que, com uma posição superior, que tolera o inferior. Então, eu não quero ser tolerado religiosamente, eu quero que a minha religião seja respeitada, né, igualmente com as outras religiões. Essas religiões não estão deixando essa possibilidade. Estão praticando o racismo. O Estado, apesar de ser um Estado laico, neutro, não pode ser indiferente. Neutralidade não quer dizer indiferença. O Estado tem que reprimir essas religiões que estão destruindo outras religiões, como estão fazendo hoje com as religiões de matrizes africanas. Essas religiões estão com uma entrada no mundo todo. Você vai para os países africanos, você encontra essas igrejas até nas aldeias africanas. É incrível, com o mesmo discurso que na África eles tomam cuidado, porque não vão entrar com esse tipo de linguagem que eles têm aqui. Então, é um problema para a sociedade. Nós esquecemos a história da humanidade. Cruzadas, na Idade Média, foi um século de guerra. Esquecemos a história das jihadas, a guerra santas, islâmicas, o que fizeram com a humanidade. Então, tem que tomar cuidado com essa tendência extremista que passa por algumas religiões, que estão destruindo outras religiões. É o papel, o Estado não pode ficar indiferente. Nem sempre temos armas para nos defender contra essa violência. No Rio de Janeiro, tem até jovens dessas religiões que, na calada de noite, incendiam os terreiros de candomblé. Prática que os Ku Klux Klan faziam nos Estados Unidos. Ele bota fogo e foge. Você não consegue saber quem fez isso. Então, tem que encontrar, realmente, a sociedade tem que se conscientizar para lutar a isso. O Estado não pode ficar indiferente. As regiões de matrizes africanas resistiram muito para sobreviver até agora. Tudo começou a bordo do navio negreiro, onde tinha capelas para converter ao cristianismo, para destruir suas religiões. Quando chegaram aqui, resistiram na clandestinidade. Agora que as coisas são abertas, eles começam a viver como religiões, vem outra religião que quer destruí-las. Religiões africanas não são universalistas, não proselitistas. Funcionam como família. Porque os pais e mães de santos são pai e mãe, têm irmãos lá, né? São famílias. Eles não estão lá para converter os outros, para obrigar os outros. Essa religião não deve ser destruída. O governo não pode ficar indiferente. Mas acontece que a conjuntura política em que estamos vivendo, parece que essa conjuntura política está do lado dessas religiões extremistas que querem destruir outras religiões, infelizmente. E a sociedade tem que se conscientizar, se mobilizar e lutar contra isso. Dizer não, como estão dizendo hoje, não à violência policial, não ao fascismo, não ao racismo.
Capenguele, qual a sua opinião sobre a apropriação cultural?
Olha, expropriação cultural, eu já entrei nesse debate em algumas oportunidades, houve um caso em Salvador, onde uma jovem branca tinha câncer, não tinha cabelo, usou aquele turbante africano, e as mulheres negras caíram em cima dizendo que era uma expropriação. Não sei o que é expropriação, no meu entender, não passa por aí, não. Essa mulher podia usar outra coisa também. Podia pegar um boné. Ele achou que aquele turbante era uma coisa bonita, que vem de outra cultura, que ele podia usar. Não veja isso como uma expropriação. Expropriação é quando você destrói isso dos outros, se acapara com isso, tira, fica só para você, impede para os outros usarem. Isso seria meu conceito de expropriação. Posso ser errado. E você pega filho de Gandhi em Salvador. Gandhi é negro? Hein? O Gandhi é indiano. Podemos chamar isso de expropriação também? Fabiano Costa foi convidado para fazer o papel da dona Ivone Lares. Foi rejeitado porque ele não é preta como a dona Ivone Lares. Uma mestiça. De pais, não sei quem é branco, quem mais é pai ou mãe. Inclusive, ele estudou no mesmo colégio de equipe com meus filhos. Que assume essa parte, que assume essa cultura. Toda a música dele é essa música negra. De repente, ele foi convidado para interpretar a Vonnie Ivone Magri, cuja música cantou na sua vida. Disseram que ele não pode porque ele não é preta. Por outro lado, pedimos que os mestiços assumam a negritude, né? Luta junto com os negros para transformar a sociedade. Mas quando tem papel na sociedade, a gente não quer que eles assumam, mas queremos que eles assumam a negritude. Então, você vê essa contradição, né? Com a qual eu, pessoalmente, não estou dando meu ponto de vista. Não concordo. Eu acho que naquela altura, talvez, o movimento negro teria se posicionando, etc., porque há interesse particular de alguma pessoa que queria fazer esse papel, que aproveitaram disso para dizer que... Porque quando há competição, você sabe quando há competição, na vida você pode até negar seu próprio irmão para ficar no lugar dele. Na minha cultura, quando há competição na herança de poder político entre irmãos, o irmão caçula pode negar o irmão mais velho, dizendo que é não filho do meu pai, não. Minha mãe chegou grávida. Então ele não pode ocupar o lugar, o trono do chefe do rei. Então, quando há competição, as pessoas inventam motivo para excluir os outros. Talvez é nesse sentido que eu faço essa leitura. Então, essa coisa de expropriação é você tirar do outros. Excluir o outros. É você tirar a cultura do outros, né? Deixar ele mão vazia e transformar essa cultura como se fosse sua. Essa moça não tinha essa intenção. Achou que aquele turma era bonito. Não podia. Se ele não tivesse recusado por coisa de negro, podia ser racista também. Que não quer usar coisa de negro. Então, é uma leitura complicada. Estou aqui me expondo. Algumas pessoas podem, né, não concordar comigo, estou me expondo, mas isso aqui é meu ponto de vista.
Ana, a gente vai encerrando?
Acho que sim, né? Já estamos aqui com uma hora e meia, né? Domingo à noite, acho que a gente pode encerrar.
Porque eu falo demais, você tem que...
Não, uma delícia! Treinar. Eu ficaria mais duas horas ouvindo, professora. Aqui a questão é que a gente também tem um limite de tempo para fazer uma coisa que todo mundo fique ouvindo também, né? Acho que a gente também pode já deixar o convite que a gente pode aprofundar essa pauta. O senhor é sempre bem-vindo aqui para a gente ouvir. É uma delícia, realmente, para mim. Vai dando outros quadros, né? Outras perspectivas, né? De coisas que a gente está tentando entender, humildemente ler a sociedade. Assim, é uma maravilha poder ouvir o senhor.
Já fica aquela cantada para um segundo programa, então.
Já fica aquela...
Nós temos o hábito de indicar filmes no final do episódio, mas sempre que tem um convidado, a gente pede para ele fazer esse trabalhinho para a gente. Aí o senhor pode indicar filmes ou documentários que falem sobre questões de raça, e pode ser livro também.
Tem um filme muito bom, Eu Não Sou Negro, de James Baldwin, né, que era um escritor negro. O outro documentário importante a indicar é o trabalho do Jenny Elliot, Olhos Azuis. Não sei se vocês viram.
Nossa. Eu adoro esse documentário.
Eu me emocionei a primeira vez que vi aquele documentário.
Ah, eu também fiquei muito, eu fiquei meses mexida com aquilo, assim, é um documentário que eu sempre volta.
Ele é muito didático, né, eu sempre usei em aula, uso ainda ele é um tapa na cara, né. É,
ele tem isso, tem o outro que ele fez também em Londres, depois daquele primeiro lá, e eu tenho isso, no computador, não posso até mandar para a Ana, para você, se localizar.
Manda sim.
E um outro, ele fez a mesma experiência em Londres. As reações foram diferentes das reações que vocês viram nos Estados Unidos.
Bom, o senhor quer fazer alguma consideração final? Que é alguma coisa que acho que a gente assim, realmente massacrou nas perguntas aqui, né? Se alguma coisa que acha que faltou ser falada.
Olha, Ana, eu só agradeço o convite de vocês para participar desse programa Calma, Gente Horrível. Hein? Depois disso, algumas pessoas vão me considerar horrível. Não dá como fugir. Hein?
Mas se pessoas horríveis consideram a gente horrível, está tudo certo.
É, né? Faz
tá
parte. Eu acho que um programa tranquilo, hein? Que deixa entrevistados à vontade. E vocês me deixaram à vontade, realmente, à vontade. Algumas perguntas, não consegui talvez trabalhar como se tivesse sentado com um papel respondendo a escrever, teria mais raciocínio que agora. Agora você me surpreende e eu tenho que reagir. Vocês fizeram o que algumas pessoas fazem conosco. Quando você é vítima de uma discriminação racial, às vezes a gente não sabe como reagir. Você é surpresa, você é uma surpresa, não sabe como reagir. Às vezes eu fico calado. Porque a gente, quando há surpresa, você não tem a resposta. Não sei se as mulheres sentem isso também, mas eu, várias situações, já fiquei mais. Depois, quando fico sozinho, mas eu teria respondido assim, mas por que não respondi assim? Porque fiquei calado, né? Porque a gente não está preparado. Hein? Mas eu agradeço a oportunidade e outros momentos, se tiver outro assunto onde eu posso também dialogar com vocês, com muito prazer. Muito obrigado.
Foi uma
muito
honra.
A gente que agradece. Foi uma honra. Muito obrigada.
E novamente, queria agradecer a Irene, que não é só apoiadora, é uma amiga muito querida. A gente tem esse privilégio
de ter a Irene como amiga mesmo.
Professor, muito obrigada, viu?
Agradeço.
Então assim a gente termina o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto do professor Kabenguele como a gente gostou. Queria lembrar a todos que se você gosta do nosso trabalho, apoie o nosso podcast, entra lá, catarse.me/calmagenteHorrível ou procura a gente no PicPay. Você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @calmagenteHorrível, no Twitter, @gentecalma, Facebook ou YouTube, você procura Calma Gente Horrível, manda um e-mail pra gente em calmagenteHorrível@gmail.com ou manda um Telegram, uma mensagem de áudio no Telegram pra gente, gente_calma. O nosso design gráfico e o nosso agradecimento é sempre para Cláudia Intátilo. Você pode entrar em contato com ela em claudia@editoradearte.com.br. Calma, gente horrível. Não basta não ser racista. É preciso combater o racismo.